De volta aqui ao Jornal da CBN, ao lado da Cássia Godoy. Nós temos agora a oportunidade de conversar com o Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa, agência que tem sido aí o foco, o olhar de muitos dos brasileiros, exatamente porque passa pela Anvisa a aprovação das vacinas que são necessárias para combater a Covid-19. Gustavo Mendes, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez estar aqui conosco no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Gustavo Mendes, agora, recentemente, semana passada, houve a aprovação da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, contra a Covid-19. Ficou ainda pendente a aprovação de outros imunizantes. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, qual é a avaliação hoje que você faz em relação ao trabalho dos laboratórios que têm levado até a Anvisa o pedido de autorização para as vacinas? O que que você enxerga? Como é que você descreve esse momento que nós estamos vivendo?
Milton, é um momento muito desafiador, né? Se a gente faz um acompanhamento de tudo o que aconteceu, a gente vê que temos vacinas desenvolvidas num tempo que foi surpreendente, e isso foi muito importante para que a gente tenha respostas rápidas no enfrentamento da pandemia. Só que as informações mínimas para se definir qualidade, segurança e eficácia de vacinas são fundamentais para qualquer agência reguladora. Então, o cenário que eu vejo hoje é que algumas vacinas começaram lá atrás todo esse desenvolvimento e vem apresentando dados, vem compartilhando com a gente informações e a gente vem acompanhando como agência reguladora todos esses dados. E algumas vacinas estão chegando agora, estão apresentando essas informações agora. E muitas vezes a gente vê que é um desafio entender, principalmente para empresas que ainda são novas no ramo, né, é entender exatamente como demonstra as questões de qualidade, segurança e eficácia de vacinas, que são requisitos que nós, como agência reguladora, não vamos abrir mão. Então, é isso que traz esse cenário em que muitas vezes a gente vê discussão, né? Ah, mas a Anvisa está demorando, está atrasando o processo. Na verdade, faz parte dessas discussões que nós temos que fazer para poder ter certeza de que a vacina realmente funciona e não vai causar nenhum mal.
Como que o senhor classificaria a situação atual da análise da vacina Sputnik V? Eu pergunto até porque tem toda uma mobilização neste momento de governadores do Nordeste no sentido de adquirir doses e de pedir a importação dessa imunização. Em que pé está essa análise?
Pois é, a Sputnik V foi uma vacina que a gente começou o contato lá no meio do ano passado, quando ainda existia parceria com o Tecpar, que é um instituto paranaense, né, de desenvolvimento, que depois mudou de parceiro aqui no Brasil. Os russos decidiram mudar esse parceiro para a União Química, que é uma empresa nacional. Quando a União Química começou o contato com a iniciativa era fazer um estudo aqui no Brasil. Mas depois mudou a estratégia e eles resolveram pedir autorização de uso emergencial. A gente vem discutindo desde o começo desse ano, quando eles formalizaram o pedido de autorização de uso emergencial, discutindo com eles, esclarecendo quais são as informações, quais são os dados que precisam ser apresentados para a gente. E algumas das questões mais importantes que a gente tem deixado muito claro é o fato de que nós precisamos saber como esse estudo foi realizado lá na Rússia, precisamos ter acesso aos dados que chamamos de bruto, né? Aqueles dados que mostram que o estudo realmente seguiu todas as regras científicas para mostrar que a vacina funciona e também que é um estudo confiável, um estudo que tem todas as informações disponíveis. Estamos nessas discussões e, no momento, a gente tem proposto reuniões com eles para que a gente possa avançar nesse sentido. Em relação aos governadores, os diretores propuseram uma reunião com os governadores para explicar todo o racional, tudo o que está acontecendo, quais são os desafios dessa vacina para que a gente possa avançar. Então, dizemos que a vacina da Sputnik tem uma tecnologia que é bastante promissora, porque é adenovírus vetor, é uma tecnologia que é usada para outras vacinas, mas a gente precisa ter acesso a esses dados para tomar uma decisão.
Então, não dá, por enquanto, para se falar em uma estimativa de tempo para ter o resultado dessa análise em relação a essa imunização?
Não dá para dizer, porque sem acesso a esses dados E sem essas informações, a gente não consegue calcular os dados de eficácia, os dados de segurança, e sem isso não dá para a gente nem constituir uma bula, que é a informação mínima para uma vacina.
No calendário da Anvisa, qual será a avaliação da próxima, ou qual será a vacina que será avaliada agora proximamente?
Pois é, a gente está na expectativa aí de 3 vacinas, então a Sputnik V nessa discussão. A gente tem também a Covaxin, né, que a gente semana passada indeferiu o pedido, mas a gente deixou muito claro para eles quais são as pendências que precisam ser resolvidas, tanto no que diz respeito à fábrica lá na Índia, quanto aos dados dos estudos que foram conduzidos lá na Índia. Então a gente deu muita transparência em todos os pontos que precisam ser esclarecidos para que eles possam refazer esse pedido. E tem uma outra vacina, que é uma vacina chinesa chamada da CanSino Biotech, que é uma vacina que já fez algumas discussões com a gente, mostrou dados que são muito interessantes, muito bons. A gente já alinhou expectativas e acreditamos que em breve eles devem submeter um pedido de autorização de uso emergencial. Então essas 3 são as que estão mais próximas desse cenário aí.
Nessa semana está prevista a divulgação de alguma avaliação dessas vacinas, não?
Então, como nesses 3 casos a gente diz que a bola está com eles, né? Ou seja, os dados que têm que ser apresentados, as informações estão com as empresas, a gente não se compromete com um prazo que não é nosso, né? Então, a gente está na expectativa de que se eles mandarem todas essas informações, a gente conseguir avançar, a gente decide. Enquanto isso, eu não consigo dizer prazo para vocês.
Queria ouvir um pouquinho mais a respeito dessa situação da Covaxin. Não foi concedido, né, para a empresa que é responsável pela vacina, aquele certificado de boas práticas. O que que isso significa de fato? O que que falta a empresa fazer para conseguir passar por essa etapa, para conseguir provar a segurança do imunizante e a eficácia? O que que está pendente nesse caso?
Certo. É importante esclarecer que as boas práticas de fabricação é aquele certificado que as agências reguladoras dão quando visitam as instalações que fabricam as empresas. E aí a gente mandou uma equipe de 5 inspetores lá para verificar tanto os equipamentos quanto as instalações. Isso é importante porque a gente precisa ter certeza que aqueles equipamentos, aquelas condições técnico-operacionais são cumpridas e vão garantir a fabricação consistente dos lotes de vacina. Isso envolve o sistema da qualidade, envolve os equipamentos que são utilizados, o treinamento do pessoal, tudo isso. Então, nós mandamos essa equipe lá e, dentre as conformidades, as não conformidades que nós observamos, tem não conformidades relacionadas à estrutura da fábrica mesmo, como essa sequência, esse fluxo de fabricação foi desenhado, porque se nós não temos um fluxo bem adequado, nós não conseguimos garantir que a vacina vai se mostrar segura e eficaz. O que significa isso na prática? O caso da Covaxin é uma vacina que é de vírus inativado. A etapa crítica dessa vacina é a inativação do vírus, porque se o vírus não estiver bem inativado, a gente pode ter um vírus que ainda consegue se replicar no corpo e causando uma série de danos. Então, as não conformidades que nós listamos ali, dentre as não conformidades, a mais crítica, na minha visão, e que a gente tem divulgado é essa, é a certeza de que esse fluxo, da maneira com que eles estão fabricando, consegue mostrar que o vírus está realmente inativado. Então, a gente não concedeu esse certificado de boas práticas porque o prazo que eles deram para a gente para fazer a adequação foi para setembro. E aí, pelo nosso procedimento, a gente diz, olha, se você vai demorar até setembro para adequar isso, é melhor a gente indeferir o pedido do que deixar ele aberto até setembro. Então, a rapidez com que essas adequações vão ser feitas é que vai determinar quando a empresa vai poder pedir de novo essa autorização.
Gustavo Mendes, dentre as preocupações que se tem nesse momento é termos no mercado uma vacina que também atenda e combata essas variantes brasileiras que já foram registradas, como também atenda crianças e adolescentes. Nós temos já pedidos de testes nesse sentido aqui no Brasil?
Essa é uma informação importante também, Milton. Primeiro, a questão das variantes, né? Essa é uma preocupação mundial. A variante brasileira já está listada, né, internacionalmente como uma variante de preocupação epidemiológica. É importante esclarecer isso. A gente tem mais de 17 mil variantes do vírus. Mas variantes que realmente trazem uma preocupação epidemiológica, ou seja, que trazem uma preocupação quanto à gravidade, o aumento do tempo de internação, a P1, que é a variante brasileira, foi listada como uma delas. E é por isso que a gente já iniciou, na verdade, há algum tempo a gente já entrou em contato com os desenvolvedores falando, vocês precisam gerar esses dados que mostram que a vacina de vocês é eficaz para que essa variante, para o combate a essa variante. E essa informação é dada por meio de estudos. Esses estudos estão em andamento, nós, como agência reguladora, não recebemos resultados, então a gente vê frequentemente aí sendo divulgada notícias, vacina tal é eficaz contra a variante brasileira. Só que esses dados precisam ser submetidos para a agência reguladora, porque a gente precisa verificar se esses dados são confiáveis, são dados que mostram realmente essa eficácia para a gente incluir na bula. Então, até o momento, a gente não tem nenhuma dessas vacinas com essa informação em bula. Quanto à questão de crianças e adolescentes, existe sim uma preocupação, porque a fisiologia da criança é diferente, né? Além de ter um volume corporal menor, uma expressão de enzimas de metabolismo diferentes, tudo isso faz com que a performance da vacina seja diferente e precisa ser realizado estudos, né, nessa população. Hoje a gente tem Janssen e Pfizer que solicitaram estudos em adolescentes, isso significa maior de 12 anos. No Brasil não temos estudos com crianças menores de 12 anos, mas esses dados estão sendo gerados no exterior e assim que a gente receber essas informações, a gente vai incluir em bula também para que possa ser incluído no Programa Nacional de Imunização.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal da CBN com Gustavo Mendes, que é gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Gostaria de saber agora a respeito da questão da autorização para aqueles testes que ainda precisam ser feitos para aquelas vacinas que foram anunciadas recentemente. Aí eu estou falando da Butanvac e também da Versamune. Em que pé está isso?
Pois é, são duas vacinas de um conjunto de quatro, na verdade, a gente tem conhecimento de quatro vacinas que são vacinas que têm desenvolvimento nacional, com parceria no exterior, mas que envolve principalmente instituições e universidades brasileiras. Então, a gente tem a Versamune e a Butanvac. Essas duas fizeram os ensaios não clínicos, ou seja, fizeram os ensaios nos modelos animais, nos modelos laboratoriais, e agora pedem para a Anvisa para fazer o estudo na fase 1. Fase 1 é a primeira vez em que vai ser testado em humano. Então, a nossa preocupação como agência reguladora nesse caso é saber se os estudos nos modelos animais e nos modelos laboratoriais mostraram que a vacina é segura. A fase 1 é chamada fase de segurança. A gente vai pegar um grupo pequeno de pessoas para verificar se a vacina não vai causar nenhuma reação adversa grave, não vai ter nenhum problema sério. Nós estamos no processo de autorização, ainda está em análise. Nós fizemos exigências para essas duas empresas, porque eles apresentaram os dados dos estudos que foram feitos, mas não apresentaram para a gente propostas de como esse estudo vai ser realizado. Quer dizer, quantas pessoas vão participar do estudo, quem vai executar esse estudo. Isso porque são dois documentos diferentes. O primeiro você manda os dados dos estudos que foram feitos, e no outro documento você manda qual é a proposta. E nessa proposta não foi apresentada ainda, então a gente mandou as exigências para eles e a gente ainda está esperando que eles apresentem para a gente quantas pessoas, quem vai fazer, como que vai ser a metodologia estatística desses estudos. Então, mais uma vez, a bola está com eles para que esse estudo possa ser iniciado.
Só me permite voltar um passo atrás no que nós estávamos conversando, quando a gente se referiu ali a vacinas ou testes com crianças e adolescentes. Esses testes serão autorizados aqui no Brasil? Já estão sendo realizados? Ainda não?
Sim, dois deles foram pedidos aqui no Brasil, da Janssen e da Pfizer. Esses dois ainda não foram iniciados, nós já discutimos com os desenvolvedores, eles pretendem fazer, iniciar em maio esse estudo aqui no Brasil. Então, a expectativa é que já no mês que vem a gente tenha esse início. Mas não significa que a gente não vai poder receber estudos que venham de fora e que possam se subsidiar a inclusão em bula. Então, até o momento, esses estudos não iniciaram ainda, mas porque a própria programação das empresas é para iniciar no mês que vem.
Não iniciaram no Brasil, né?
Porque, no Brasil.
Por exemplo, o da Pfizer já é realizado em Israel, um dos exemplos.
Isso, no Brasil, isso eu estou falando no Brasil. Esses estudos de fora vão subsidiar também, né? Não precisam fazer o estudo no Brasil, mas o Brasil tem sido escolhido para fazer estudos. O lado positivo é porque a gente tem estrutura para fazer esses estudos, tem centros de pesquisa, tem a Anvisa que dá o suporte das boas práticas clínicas, mas o lado ruim é que precisa ter o vírus circulante para fazer os estudos. Então, o Brasil tem sido muito procurado por isso.
Uhum. Além da questão das vacinas, como nós estamos neste momento em relação a avaliações na Anvisa sobre medicamentos para a Covid-19? O que nós temos de promissor, se é que existe alguma substância promissora sendo avaliada para utilização contra a doença?
Cássia, a gente aprovou desde o começo da pandemia, a gente aprovou mais de 70 estudos de medicamentos aqui no Brasil para contra a Covid-19, e a gente está esperançoso, a gente aguarda esses resultados e pode ser que a gente tenha novas perspectivas aí. Esses medicamentos que nós aprovamos, esses 70 estudos que nós aprovamos, são medicamentos que atacam em diferente frente a doença. Então, tem medicamentos antivirais que atacam na fase viral da doença, tem medicamentos que são da etapa inflamatória da doença, são anticorpos monoclonais, são anti-inflamatórios, e todos esses dados precisam ser gerados para que a gente possa incluir em bula, e estamos aguardando. Mas a gente tem agora, nesse momento, a gente tem dois pedidos de autorização de uso emergencial de medicamentos, de anticorpos monoclonais, um é da Roche, outro é da Lilly. Anticorpos monoclonais são aqueles produtos que, como se fossem anticorpos sintéticos, né? Ao invés do próprio corpo gerar anticorpo por meio da vacina, esses anticorpos são fabricados em laboratório e são administrados nos pacientes. Esses anticorpos já foram aprovados nos Estados Unidos, então a gente acredita que isso vai facilitar a nossa análise aqui, conseguir dar uma resposta mais rápida. E o nosso foco agora para tomar essa decisão desses anticorpos é justamente verificar se o que vem para o Brasil é o mesmo que foi aprovado lá nos Estados Unidos, é o mesmo local de fabricação, as mesmas condições. Então a gente acredita que tem uma perspectiva desses dois produtos em breve também.
Você se referiu a dois medicamentos, que um deles é o Regeneron, né?
Isso mesmo.
Tá,
isso mesmo.
O outro é o da Lilly.
É o da Lilly, isso mesmo.
É o da Lilly.
Os dois são... Isso.
Por favor.
Não, é. Os dois são associações de anticorpos monoclonais que mostraram resultados muito positivos e estamos nessa expectativa aí aqui também.
Gustavo, antes de fechar aqui essa nossa conversa, eu queria assim uma percepção sua como a pessoa que está tão envolvida nesse processo todo e sempre tentando trabalhar aí com toda a transparência possível no lançamento, na apresentação dos dados, etc. E a gente tem visto isso no esforço da Anvisa nesses últimos tempos. Qual é a sensação que você tem quando a Anvisa vai lá, aprova uma vacina e a gente descobre que essa vacina vai chegar para nós só no segundo semestre do ano, com o drama que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, com um mês que nós estamos chegando agora no Brasil, que é abril, por exemplo, e que se fala aí que é possível que se tenha 100 mil mortos só no mês de abril. Quer dizer, é muito dramático o que a gente está vivendo aqui. Aí a gente vê esse esforço da Anvisa, mas parece que daí, na hora que a vacina tem que chegar, ela acaba não chegando.
Olha, Milton, é uma situação realmente bastante crítica. É uma situação muito ruim porque a gente quer vacina e a gente quer vacina já, né? Então, quando a gente vê que um laboratório vai dispor essa vacina só mais para frente, é claro, a gente sabe que existe um movimento global por vacina, né? E isso lá desde o começo do ano passado a gente via que já existia uma disputa, né? Alguns países já reservando doses da totalidade ou financiando estudos, então a gente vê que era uma situação bastante inusitada no cenário global e a gente está vendo essa realidade. Eu destaco aqui um esforço da OMS, por exemplo, né? A OMS, por meio do COVAX Facility, ela fez um trabalho que eu entendo fundamental, que é garantir o fundo para poder negociar com desenvolvedores, porque se deixasse os países negociarem individualmente, não existiriam doses para aqueles países, né? Então, por exemplo, se o Brasil e o Paraguai vão juntos negociar com o desenvolvedor para ter doses, é claro que eles não vão conseguir negociar nos mesmos termos e ter as mesmas quantidades. Então, a OMS fez um trabalho que foi interessante. E a gente vê que isso é um esforço global, né? Então, a gente precisa, sim, aumentar esse leque de possibilidades. Por isso que a gente entende que a Sputnik, Covaxin e outras vacinas que possam surgir, que usem tecnologias que são promissoras, precisam ser consideradas sim. Mas, claro, não dá para abrir mão dos critérios de segurança, qualidade e eficácia. Então, eu vejo que é uma situação muito complexa, muito triste, mas a gente vai continuar fazendo nosso trabalho aqui na Anvisa para que a gente possa ter acesso quanto antes.
Gustavo Mendes, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia.
Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia a todos. Ótimo trabalho.
Bom dia.
Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, conversou com você aqui no Jornal da CBN.
7h51.